Paraná em Rede.
Hoje, dia 12 de maio, é dia da enfermagem e um grupo de costureiras voluntárias preparou uma homenagem para as equipes de dois hospitais. Acompanhe a reportagem.
A enfermagem é, por natureza, uma atividade que une risco e amor. Estas profissionais, que são em sua maioria mulheres, no Paraná, elas somam quase 88% da categoria, dedicam seu trabalho ao cuidado da saúde, ao bem-estar dos pacientes e apoio às equipes médicas. Há mais de um ano, estas equipes têm trabalho redobrado por conta da pandemia, não só no atendimento direto aos pacientes, como também como pontes no contato entre eles e os familiares. Às vezes, nem elas mesmas têm contato com a própria família. No caso da gerente de enfermagem, Josi do Carmo Gomes, ela e a mãe tiveram de adotar algumas medidas de proteção, já que Dona Esther do Carmo Gomes é uma senhora de idade e está no grupo de risco para a Covid-19. Mesmo assim, Josi se preocupou com a mãe se sentir útil e permanecer ativa. Indicou ela, que é costureira, para um voluntariado no hospital. Foram 5 meses produzindo máscaras e, depois disso, as voluntárias começaram a fazer presentes para as equipes de saúde em datas comemorativas, como conta a Dona Esther.
A gente fez 5 meses de máscara direto, foi muita máscara. Eles levavam para as voluntárias, principalmente para as costureiras, e mesmo as que não eram costureiras ajudou. Quando parou com as máscaras, continuamos nas bonecas de fuxico. Eu nunca tinha feito fuxico antes, eu sempre fui só costureira. Mas daí comecei a fazer, gostei, estou até hoje fuxicando. A gente fez boneca o ano passado para algumas comemorações do hospital, agora estamos fazendo para Semana da Enfermagem. Para mim foi uma bênção, porque eu já tenho uma idade meio avançada, sou do grupo de risco, então eu tenho que ficar muito em casa.
Segundo a costureira, o trabalho voluntário trouxe alegria e amizades.
Para mim é uma terapia fazer os fuxicos, o grupo dos voluntários todos alegres, que eu acho, que a gente todo dia dá bom dia, boa noite, a gente se comunica. O que a gente sente falta é no caso de reuniões, encontros, um abraço, que por enquanto ainda não dá. E eu pretendo daqui para frente não parar mais. Quando voltar para os hospitais, eu quero também ir fazer alguma outra atividade no hospital. E estou muito feliz.
Hoje, dia 12 de maio, é dia da enfermagem e as voluntárias prepararam bonecas de fuxico para mais de 1.000 profissionais desta área que trabalham no Hospital Cajuru e no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Josi conta que estas demonstrações de afeto e reconhecimento são muito importantes para toda a equipe.
Tudo que tira a equipe da rotina, tudo que surpreende a equipe, é um ato que eles se sentem reconhecidos, sabe? Eles conseguem sentir que alguém está se preocupando com eles ali, né? Porque a gente está muito tempo em pandemia e pode ter certeza que vai agregar muito valor no dia a dia deles sentirem esse carinho com eles. O principal motivo que eu indiquei foi para que ela se sentisse útil, para que ocupasse o tempo dela, mas com certeza com a consequência do resultado que causa o que elas produzem para quem vai receber, né? Então, tem um duplo sentido. A gente precisou se afastar, né? Então, eu vejo ela com muito menos frequência. Eu não posso mais abraçar e fazer as coisas que eu fazia antes, né? Sinto muita falta disso. Então, a gente não deixou de se ver, mas o ver a minha mãe sem aquele contato, o contato mãe e filha, é muito difícil.
E o sentimento de receber uma homenagem que a minha mãe ajudou a fazer é gratidão, porque a minha mãe é tudo para mim.
Repórter Amanda Yargas.
Centro Universitário realiza evento gratuito para alunos de ensino médio sobre orientação profissional. Mais informações no boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Na próxima quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, o Centro Universitário Internacional realiza evento online voltado a alunos do ensino médio das redes públicas e privadas de todo o país, com orientação sobre carreira, mercado de trabalho e orientação profissional. O evento tem como objetivo oficializar a abertura das inscrições para o curso preparatório para o Enem, Link no Futuro, oferecido pela instituição de forma online e gratuita. Para se inscrever, o estudante deve acessar o linknofuturo.com. linknofuturo.com. Os usuários do transporte público que utilizam o cartão transporte da Urbis para pagamento de viagens dentro de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, terão que fazer um novo cartão local. A mudança vale a partir do dia 1º de junho. Segundo a Prefeitura de Curitiba, com o fim do convênio entre os dois municípios, o cartão da Urbis deixa de valer nas 47 linhas do transporte integrado de Araucária. As linhas fazem viagens dentro dos limites do município. Araucária era o único município metropolitano em que o cartão Urbis também era aceito nas linhas locais. O fim do termo de cooperação, no entanto, não afeta a integração do transporte entre as duas cidades, que vai continuar a funcionar normalmente. São 6 linhas metropolitanas que aceitam o cartão da Urbis. Repórter Jomar Valença.
Esportes.
E a Serpente Aurinegra busca mais um resultado positivo, desta vez contra o Leão da Estradinha. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 3h30 da tarde, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Bussato, em Cascavel. Quem traz mais informações é Franciele Tien.
O UFC Cascavel tem 77,8% de aproveitamento, 6 vitórias e 3 empates na competição paranaense e nesta quarta-feira enfrenta o Rio Branco de Paranaguá. A partida acontece às 15h30, válida pela 10ª rodada do Paranaense 2021, e acontece no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Bussato, com transmissão ao vivo e de graça pela TV Serpente. O único time invicto e matematicamente já classificada para a fase mata-mata de competição estadual, o UFC Cascavel ocupa atualmente o segundo lugar na tabela de classificação com 15 pontos e busca mais um bom resultado, jogando em casa contra o Rio Branco para se manter no topo. O técnico tcheco fala sobre a importância da partida desta quarta-feira.
Bom, a gente sempre vai por objetivos, né? O jogo passa a ser importante para podermos garantir uma classificação entre os quatro. Tentar trazer o primeiro jogo do mata-mata para dentro de casa, né? Então ele passa a ser importante por causa disso. E também poder sempre analisar nossa equipe de uma forma bem ampla, de um jogo jogado, taticamente, ver as questões físicas, para podermos avaliar a sequência do campeonato.
Nesta partida, o UFC Cascavel não contará com o atacante Rogério, que está com suspeita de Covid-19.
A gente vai voltar com o Simões, né, um jogador que teve uma pequena lesão. O Carlinhos foi muito bem nas partidas, nos condiciona como um bom reforço que ganhamos desde a chegada dele. Infelizmente, o Rogério está com uma suspeita de Covid e por protocolos do clube, nesse momento ele está isolado até sair um exame adequado para que a gente possa ter uma resposta disso. Será uma ausência. Com isso, o Douglas vai fazer também a parceria com o Léo Taperuna na frente. São jogadores aptos, né? Que a gente tem total tranquilidade e respaldo da nossa parte. E com a ausência do Oberdan também, o João Pedro acaba figurando desde o início da partida para fazer essa partida pelo meio de campo. Na toda equipe que a gente faz um trabalho e ele tem o seu reconhecimento, a gente tem um carinho especial, né? Infelizmente, não gostaria de enfrentar a equipe na situação que se encontra, né? Na zona de rebaixamento, brigando para não sair. É um clube com uma torcida e uma história muito bonita no nosso estado. Volto a dizer, infelizmente, não gostaria de enfrentar eles nessa situação. Mas a gente tem o nosso compromisso com o UFC Cascavel, o nosso objetivo ainda, que é classificar entre os quatro, e nós vamos tentar fazer o melhor para corresponder à expectativa do nosso torcedor, dar a satisfação que nossa diretoria sempre nos cobra, mas principalmente entre nós mesmos, fazer o melhor possível.
O lateral esquerdo, William Simões, retorna de uma lesão e está confiante para a partida desta quarta-feira.
É um jogo muito importante, né? não só para mim, mas para a equipe toda, né? É onde a gente vai enfrentar um adversário que está ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo muito difícil, mas a nossa equipe está preparada.
Franciele Thiem para o Paraná em Rede.
E o Coritiba avança para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Fique com mais notícias do esporte com Anderson Luiz.
O Coritiba se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Coxa empatou com o Bahia por 2-2 no estádio de Pituaçu, em Salvador. Na primeira partida, no Couto Pereira, a equipe paranaense havia vencido por 1-0. Na fase de quartas de final, o Coritiba vai enfrentar o Atlético Mineiro, que eliminou o time do Galvez do Acre. Os jogos serão nos dias 16 de maio, em Curitiba, e no dia 22 de maio, em Belo Horizonte. O técnico Tite vai convocar na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, os atletas que defenderão a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, nos jogos contra o Equador no dia 4 de junho e o Paraguai no dia 10 de junho. A convocação será realizada de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Na sequência, haverá uma coletiva de imprensa, também remotamente, com o treinador e a comissão técnica. A seleção brasileira venceu os 4 jogos que disputou e é a única com 100% de aproveitamento na competição. De acordo com a Confederação Brasileira de Rugby, devido à pandemia do novo coronavírus, a seleção nacional não vai disputar o torneio pré-olímpico em Mônaco, na França, nos dias 19 e 20 de junho. O evento concede uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio. A China também desistiu de disputar o torneio qualificatório. Com a decisão da Confederação de Rugby, o Brasil está fora dos Jogos Olímpicos do Japão. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.